Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina, ao mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e estou aqui com vocês no streaming www.radionacional.com.ar, onde podemos nos encontrar no síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horas UTC. Lembrem também que podem nos acompanhar utilizando o celular. Procurem o app da própria RAI ou o da Rádio Nacional Argentina, também a Rádio Garden. E ainda podem nos acompanhar na onda curta, sintonizando a WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Lembrem também que relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão em versão eletrônica QSL. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. O programa desta quarta-feira traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando em novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, e também em questões que têm a ver com a terra e com o ambiente. Mas chega de tanta introdução e hoje, com o acompanhamento técnico de Sergio Bosco, passemos para as informações. Estado de saúde do Papa Francisco permanece crítico, mas estável. O Vaticano emitiu um novo comunicado ontem, terça-feira, falando sobre o quadro atual do Papa Francisco, internado há quase duas semanas em um hospital de Roma. Segundo a Santa Sé, o estado de saúde do argentino continua crítica, mas estável, acrescentando seu prognóstico permanece reservado.
Y hablamos de la salud del Papa Francisco, porque por supuesto la preocupación es mundial y se conoció un nuevo parte médico por parte de la oficina de prensa de la Santa Sede, quien informó que en este último parte el pontífice no ha sufrido episodios respiratorios agudos y que los parámetros hemodinámicos permanecen estables, lo cual es importante para mantener este cuadro que continúa siendo crítica. Todo esto mientras estamos viendo las imágenes en directo desde Roma. Además señalaron que el estado clínico del Santo Padre es crítico, pero lo importante es que sigue estable. Esta tarde el Papa Francisco fue examinado con una nueva tomografía computarizada para controlar su estado pulmonar. Se trata de la segunda que le realizan desde la confirmación de la enfermedad el pasado 18 de febrero. Se espera que los resultados se conozcan en los próximos días. Por lo tanto, este martes, hoy, miles de fieles se congregaron en la Plaza San Pedro y los alrededores de la ciudad para rezar por el restablecimiento del pontífice. Desde allí tenemos testimonios.
Continuiamo a sperare che i miglioramenti ci continuino a essere. Oggi tuttavia siamo voluti essere qui presenti per portare attenzione sulla situazione del Papa, stargli vicino e augurargli pronta guarigione.
Pregare e stare a fianco al Santo Padre. Questi periodi molto difficili e brutti che sta passando Papa Francesco, noi vogliamo comunque mostrare il fatto che siamo presenti, siamo con lui e questo.
We always pray for him because we know that he loves Vietnamese people, he loves us very much. I remember 2 months ago I met him and I asked him if he wants to go to visit Vietnam. He said surely, certainly, but I'm sorry that maybe now he can't do that.
Our Pope, we love the Pope very much, and he is now sick, and we accompany him with our prayers, the masses, the sacrifices. All of our sisters are doing that every day. But at this moment, especially because he's very sick, and we don't know what will happen in the future. But we are entrusting him in the hands of God and the Blessed Virgin Mary.
E aqui em Buenos Aires, uma missa a céu aberto pelo Papa reuniu centenas de pessoas.
Esta missa a céu aberto foi celebrada na Praça de Buenos Aires, onde o Papa Francisco pregava contra a exclusão quando era arcebispo. Nesse local, realizou missas anuais entre 1998 e 2013. Jorge Cuerva, arcebispo de Buenos Aires, presidiu a missa pela recuperação do pontífice argentino de 88 anos, internado desde o último dia 14, devido a uma pneumonia bilateral.
Como Papa,
Como Papa, ele insistiu mil vezes na fraternidade universal. Que lindo que hoje, ao nos reunirmos para rezar por ele, possamos começar a viver o que ele tanto nos ensinou, que somos irmãos e que juntos devemos construir uma nação de fraternidade. A missa foi realizada na Praça da Constituição, a poucos metros de um dos principais terminais ferroviários de Buenos Aires.
É meu mentor.
Ele é meu mentor, é meu pai, ele é meu padre, acima de tudo, ele é o padre Jorge. Então ele é muitas coisas para mim, mas basicamente ele é meu mentor.
Pero básicamente es eso, es mi mentor.
É o símbolo dele, não é? Aqui na Praça da Constituição ele sempre celebrava missa. Aqui tem mais gente que mora na rua e ele sempre celebrava missa aqui. Eu acho que este é o lugar certo para celebrar uma missa para ele e rezar por sua saúde. Participaram da missa organizações sociais e de combate ao tráfico de pessoas e bombeiros voluntários, entre outros.
Ordem dos Economistas do Brasil concede prêmio de Economista do Ano ao presidente argentino Javier Milei. A entrega do prêmio aconteceu ontem, terça-feira, aqui em Buenos Aires, com a presença de membros da Ordem dos Economistas do Brasil, que se reuniram com o presidente argentino por aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Na carta de premiação, compartilhada pelo próprio chefe de Estado, o grupo destaca que a escolha do economista ultraliberal não poderia ter sido mais acertada. A Ordem de Economistas do Brasil elogia a atuação de Milei nas políticas monetária e regulatória, que, segundo eles, ajudou a estabilizar a economia argentina em tempos de crise. A Ordem reforça a sua visão estratégica e o seu compromisso com a estabilidade econômica e têm sido fundamentais para guiar o país em momentos de incerteza e volatilidade dos mercados. Vamos agora ao Brasil. No BRICS, o Brasil destaca a Aliança pela Saúde e a Justiça Climática. Esta é a primeira reunião dos 11 países do BRICS em Brasília.
Durante a abertura do encontro de Sherpas, que são os representantes dos países no BRICS, nesta terça-feira em Brasília, o ministro brasileiro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, deu boas-vindas aos visitantes e comentou os principais pontos das prioridades do Brasil, que preside este ano o bloco dos países do chamado Sul Global. O primeiro deles é uma aliança pela saúde das populações dos países em desenvolvimento. Segundo Mauro Vieira, o mundo enfrenta graves desigualdades no acesso a vacinas, tratamentos e suprimentos médicos essenciais.
The COVID-19 pandemic exposed.
A pandemia da Covid-19 expôs graves desigualdades no acesso a vacinas, tratamentos e suprimentos médicos essenciais. O status econômico não deve ditar o acesso à assistência médica. Não podemos aceitar uma hierarquia internacional de doenças e tratamentos. O BRICS deve liderar os esforços para enfrentar doenças tropicais socialmente determinadas e negligenciadas e outros desafios de saúde que afetam desproporcionalmente o Sul Global.
Ao falar de outra prioridade, as mudanças climáticas, Mauro Vieira citou a falta de financiamento dos países ricos àqueles em desenvolvimento e defendeu a justiça climática.
Apesar dos países em desenvolvimento contribuírem pouco para as emissões históricas de gases do efeito estufa, a fonte global tem que suportar o peso das mudanças climáticas. Enfrentar essa crise requer não apenas ambição, mas também justiça. A justiça climática deve estar no centro das discussões internacionais, garantindo que as nações em desenvolvimento tenham a autonomia e os recursos necessários para fazer a transição para a economia de baixo carbono sem sacrificar suas metas de desenvolvimento.
Ao lado do Sherpa brasileiro, o embaixador Maurício Lírio, o chanceler fez críticas ao protecionismo econômico e ao enfraquecimento do multilateralismo, que é a união e cooperação entre os países, principalmente no comércio e na resolução de conflitos. Mauro Vieira voltou a defender a reforma na governança global, como a do Conselho de Segurança da ONU, e disse que a presidência brasileira quer olhos atentos à cooperação do Sul Global e uma parceria do BRICS para o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Segundo o titular de Relações Exteriores, a presidência do Brasil no BRICS tem 6 prioridades: cooperação em saúde global, comércio, investimento e finanças, combate à mudança do clima, governança da inteligência artificial, reforma do sistema multilateral de paz e segurança e desenvolvimento institucional do BRICS. Nesta quarta-feira está prevista a participação do presidente Lula no Palácio do Itamaraty. Ao longo destes 2 dias, serão 7 mesas de debates do BRICS. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Ficamos no Brasil, que anunciou que terá vacina 100% nacional contra a dengue em 2026. A meta é ter 60 milhões de doses no Programa Nacional de Imunizações.
Vacina da dengue 100% nacional e de dose única já no ano que vem. É o que prevê um acordo anunciado nesta terça-feira pelo governo federal. A produção será do Instituto Butantan, em parceria com a empresa WuXi Biologics. A ideia é produzir 60 milhões de doses anuais dentro do Programa Nacional de Imunizações para 2026 e 2027. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, explica que a meta é vacinar todo o público alvo.
Será uma vacina em dose única, ela vai ser válida para os 4 sorotipos. Vários artigos científicos vêm demonstrando esse poder. Então, essa vacina, ela já tem a definição de 60 milhões de doses em 2026 e a continuidade da sua produção. A gente espera em 2 anos poder vacinar toda a população elegível.
Idosos, por enquanto, ficam de fora porque ainda precisam ser feitos testes quanto à segurança da imunização dessa população. O acordo também prevê mais recursos, 68 milhões de reais, para estudos clínicos que vão ampliar a faixa etária da vacinação contra a chikungunya. O acordo assinado no Palácio do Planalto prevê ainda a produção da vacina contra o vírus sincicial respiratório e a incorporação dela ao SUS. A parceria é do Butantan com a farmacêutica Pfizer. Vão ser 8 milhões de doses por ano contra essa doença, que é responsável por 80% das internações de crianças pequenas, como explicou Nízia Trindade.
É uma vacina para proteger nossas crianças da bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório. Essa é uma das principais causas, cerca de 80% das internações de crianças no primeiro ano de vida. Essa vacina, portanto, vai trazer essa proteção e, em complemento a ela, os bebês prematuros terão um anticorpo que vai ser alargado o período de prematuridade considerado pela nossa política.
E vai ter vacina também contra a influenza H5N8, 30 milhões de doses por ano. O presidente Lula não discursou no evento, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin aproveitou para fazer uma linha do tempo das epidemias e surtos de doenças respiratórias que o mundo enfrentou nos últimos anos. Ele ainda deixou bem claro, a vacina representa um grande avanço para o país.
2002, SARS, Ásia, vírus. 2008, H1N1, mundo inteiro. 2012, MERS, outro vírus, Oriente Médio. Cada 10 pessoas que pegaram a MERS, 7 morreram, 3 morreram, 30% de letalidade. 2015, Ebola, África. 2019, SARS-CoV-2, Covid. Em 17 anos, 5. Então, essa é uma plataforma H5N8 que vai deixar o Brasil lá na frente, do ponto de vista científico, e nos preparando aí para o futuro.
Outro termo assinado foi para aumentar a produção nacional da insulina glargina, que poderá chegar a 70 milhões de unidades por ano ao final do projeto. O primeiro fornecimento já vai ocorrer agora no segundo semestre. E, por fim, uma parceria foi assinada também para o desenvolvimento de uma vacina contra a gripe aviária. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Passamos agora ao Chile, que viveu um apagão massivo que deixou quase todo o país sem eletricidade ontem, terça-feira. O corte afetou 98,5% da população do país, segundo fontes oficiais. Ainda são desconhecidas as causas, embora alguns funcionários apontassem falhas técnicas, ao mesmo tempo que já descartaram um ataque. Pelo apagão, o governo do presidente Gabriel Boric decretou um estado de exceção nas 14 regiões afetadas. A medida envolve uma restrição de movimento para a população entre as 22 horas e as 6 horas, além de colocar nas ruas ao redor de 3 mil militares. Em Santiago, explicaram que a primeira preocupação é a segurança das pessoas.
O governo chileno decretou nesta terça-feira estado de exceção e impôs um toque de recolher noturno em boa parte do Chile, devido a um apagão em massa causado por uma suposta falha no sistema elétrico. Teremos um toque de recolher das 22 horas às 6 da manhã, informou a ministra do Interior, Carolina Torrá. A medida faz parte do estado de exceção por catástrofe, decretado pelo presidente Gabriel Boric. O presidente chileno sobrevoou de helicóptero a capital Santiago. A medida abrange o norte e o sul do Chile, da região de Arica a de Los Lagos, onde vivem mais de 90% dos 20 milhões de chilenos. Essa ampla área está sem fornecimento de energia desde as 15 horas e 16 minutos, segundo o Serviço Nacional de Desastres. A ministra descartou mais cedo que o apagão tenha sido causado por um ataque à rede elétrica. Com a ativação do estado de exceção, o governo chileno busca garantir a segurança das pessoas diante da possibilidade de o corte se prolongar. Em Santiago, centenas de pessoas tiveram que ser retiradas do metrô. Em um comunicado publicado em suas redes sociais, o metrô de Santiago confirmou a suspensão do serviço, que transporta diariamente cerca de 2,3 milhões de usuários.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Ingressamos na sessão destinada à cultura e espetáculos, começando com um show dentro de um festival muito tradicional aqui na Argentina. Com chuva, com música e com fortes mensagens políticas, foi o desenvolvimento do tradicional festival argentino chamado Cosquín Rock. E esta edição, a 2025, do Cosquín Rock, teve início com uma vibrante comemoração, pois se tratava do 25º aniversário. E foi toda uma festa, apesar da chuva que ameaçava atrapalhar o dia. Mais de 120 mil pessoas se reuniram em Santa Maria de Punilla, província argentina de Córdoba, para desfrutar de um festival repleto de rock, colaborações históricas e protestos políticos. A tempestade deu lugar ao calor e à umidade, enquanto os artistas faziam shows memoráveis, alguns com mensagens claras sobre a situação social e política da Argentina. Figuras como Dillom, No Te Va a Gustar e Woz se destacaram pelas suas posições contra o governo de Javier Milei, defendendo artistas como Maria Becerra, Lali Espósito e Milo J., artistas que habitualmente são alvo de críticas por parte do presidente argentino. Em tom irônico, Dillom defendeu Maria Becerra durante o seu show no Cosquín Rock, usando o apelido dado a ela pelo presidente Javier Milei, e disse: "Quem se mete com Maria Becerra se mete comigo, viu?" Com uma mistura de gerações, o Cosquín Rock ofereceu um dia inesquecível, com apresentações de bandas icônicas como Divididos, Babasónicos e Guasones. O festival, que teve os seus ingressos esgotados no primeiro dia, apresentou um público diversificado e unido, reafirmando o evento como um marco do rock nacional. Na sequência, escutamos a banda Babasónicos, uma das muitas que participaram no evento realizado no último fim de semana na província argentina de Córdoba.
Somos culpa
en el remanso de la noche impostergable. No se avergüenza seguir sintiéndolo.
Língua portuguesa serve de canal para impulsionar cooperação pela paz. Vice-presidente da Comissão para a Consolidação da Paz das Nações Unidas, embaixador Sérgio Danese, afirma que o idioma em comum facilita contatos e reduz custos de tradução e interpretação quando países lusófonos estão à mesma mesa.
O Brasil tem a língua portuguesa como uma via para melhorar a cooperação entre a consolidação da paz nas Nações Unidas da ONU e os países lusófonos que pretendem desenvolver iniciativas para consolidar a paz. Falando à ONU News em Nova York, o embaixador brasileiro junto às Nações Unidas, Sérgio Danese, destacou que seguirá impulsionando o envolvimento do grupo de nações no órgão que apoia iniciativas de estabilização.
Que é novo, às vezes traz um pouco de apreensão, é preciso a gente se acostumar com situações novas, mas eu insisto em que, primeiro, que a Comissão de Consolidação da Paz, ela tem o fundo que está do lado, que é um instrumento financeiro. A Comissão é um corpo político, portanto, o que ela pode fazer é trazer apoio político aos países naquilo que eles queiram fazer para poder mobilizar a cooperação, para poder mobilizar, por exemplo, uma melhor interlocução desses países com os organismos financeiros internacionais, com os bancos de desenvolvimento, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, na América Latina, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Asiático. Eu acho que a comissão pode ajudar muito. Esses bancos fazem avaliações políticas dos países quando os países pedem a eles cooperação técnica, ajuda financeira ou empréstimos concessionais. É muito importante que nós convençamos esses bancos de que o fato de um país trabalhar com a PBC de maneira séria, de maneira engajada, de maneira firme, é um elemento adicional de credibilidade desses países, não é?
Este ano, o Brasil deixou a presidência da comissão, dando lugar à Alemanha, que passou ao comando do órgão consultivo de 31 nações que apoiam a agenda de paz em contextos de conflito e pós-conflito. Desde 2007, o Brasil lidera a estratégia de paz da PBC para Guiné-Bissau. No ano passado, o país assumiu papel ativo em consultas para mobilizar apoio para consolidar a paz em São Tomé e Príncipe e acompanhou questões sobre Moçambique. Danese falou de um momento difícil em meio a cortes de gastos em orçamentos de diferentes países contribuintes da organização.
Nós, ao falarmos a mesma língua, facilita enormemente os contatos. Além disso, o Brasil é um país com uma geografia, com uma paisagem humana e geográfica muito parecida com todos os países de língua portuguesa da África e com o Timor-Leste, né? E é um país em desenvolvimento também, com áreas com problemas, com desafios, etc., muito semelhantes. Então, temos tido muitas soluções para nossos problemas e compartilhar essas soluções com os países de língua portuguesa é um passo importante para ajudá-los nesse processo de desenvolvimento sustentável a um custo que eu entendo que é bastante reduzido.
O diplomata disse haver espaço para a continuação destas iniciativas quando acontecem ajustes em vários orçamentos nacionais. Danese sugere maior criatividade para impulsionar a cooperação, aplicando menos recursos e maximizando mecanismos de caráter bilateral e multilateral para colher mais benefícios sem aumentar custos.
Essa situação não é um dado da realidade, então nós vamos ter que trabalhar com isso, né? Então nós vamos ter que procurar valorizar aquilo que é mais eficaz, mais eficiente. E eu acho que há algo que deve ser mais explorado no âmbito da Comissão de Consolidação da Paz e da arquitetura de consolidação da paz, que é o fato de que se utilize esse instrumento para mobilizar cooperação, que muitas vezes os países já fazem com outros países, que de repente descobrem que tem um país que tem desafios semelhantes e que essa cooperação pode ser aplicada ali com um custo adicional marginal, não é?
Em relação ao papel brasileiro na comissão e como pode ser dada a resposta ao aumento de pedidos de auxílio, o diplomata defendeu a mediação da ajuda ao desenvolvimento com instituições parceiras.
Eu acho que a comissão pode ajudar muito. Esses bancos fazem avaliações políticas dos países quando os países pedem a eles cooperação técnica, ajuda financeira ou empréstimos concessionais. É muito importante que nós convençamos esses bancos de que o fato de um país trabalhar com a PBC de maneira séria, de maneira engajada, de maneira firme, é um elemento adicional de credibilidade desses países. Não
é? A Alemanha é o país que alocou mais fundos nos últimos anos, com mais de 43 milhões e meio de dólares. Holanda teve mais de 44 milhões, Estados Unidos 2 milhões e meio e Portugal contribuiu com 215 mil dólares até 2024. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Escritora mineira Adélia Prado recebe Prêmio Camões 2024. A premiação foi entregue pelos presidentes do Brasil e Portugal.
A escritora mineira Adélia Prado recebeu na noite desta terça-feira em Brasília o Prêmio Camões 2024, entregue pelos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. A cerimônia foi realizada no Palácio do Itamaraty e a poetisa foi representada por seu filho Eugênio Prado por motivo de saúde. Adélia Prado, de 89 anos, que também é professora, filósofa, romancista e contista, venceu o mais importante prêmio de língua portuguesa em junho de 2024. Em seu discurso, o presidente Lula ressaltou que Adélia Prado nos ensinou que a vida é mais tempo alegre do que triste, sendo esta uma lição atual e necessária.
Em tempos de crises econômicas, catástrofes climáticas, guerras e pandemias, não sucumbir ao desalento é um ato de resistência. É na desesperança, no medo e no ressentimento que viceja o ódio como projeto político. Adélia nos inspira a fazer política como ela faz poesia. As pessoas estão no cerne de sua escrita, assim como deveriam estar no centro de qualquer ação de governo.
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, falou que o prêmio mostra a importância da língua portuguesa e destacou que Adélia é um retrato das simbioses que representam o Brasil.
Ela retrata aquilo que é um humanismo cristão, com uma poética de interrogação, mas de esperança. E essa percorre outros poetas. Mas o que há de extraordinário em Adélia é o facto do Brasil ter mudado muito em termos sociais e em termos religiosos, e a poesia de Adélia ter continuado a ser sempre atual, mais do que atual, pioneira.
Muito emocionado, Eugênio Prado leu mensagem da mãe em agradecimento pela honraria.
A celebração da poesia é e será sempre sinal de que um povo preserva o tesouro inestimável de sua língua. Como afirmei certa vez, toda compreensão é poesia. Clarão inaugural que névoa densa faz parecer velados diamantes. Fiel ao chamado da poesia, qualquer povo encontrará a porta que se abre para a realidade.
O valor da premiação é de 100 mil euros, um dos maiores do mundo entre os prêmios literários. A premiação é concedida por meio de subsídio da Fundação Biblioteca Nacional, entidade vinculada ao Ministério da Cultura e do Governo de Portugal. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Ficamos ainda no Brasil, onde amigos e familiares destacam o legado de Cacá Diegues. O cineasta brasileiro faleceu no Rio de Janeiro semana passada.
O corpo do cineasta Cacá Diegues foi cremado na tarde deste sábado no cemitério do Caju, zona portuária do Rio, em cerimônia fechada. Mais cedo, familiares, amigos e admiradores estiveram presentes no velório aberto ao público, realizado no salão do Petit Trianon, Palácio Centenário, sede da Academia Brasileira de Letras. Diegues ocupava a cadeira de número 7 da ABL, eleito em 2018, sucedendo o colega cineasta Nelson Anderson Pereira dos Santos, que morreu no mesmo ano. A filha Isabel Diegues contou que o pai era um idealista, sempre curioso com o futuro, e que considera que o legado deixado por Cacá é o de um grande pensador da cultura brasileira.
Ele cresceu querendo conhecer, descobrir, lançar luz sobre um Brasil que era o Brasil que interessava a ele. E eu acho que ele era, de alguma maneira, um idealista no sentido de se arremessar sempre para o futuro. E aí eu acho que a importância dele para a cultura brasileira é imensa. Eu acho que ele fincou pé em promover, pensar, inventar uma cultura para o Brasil e uma cultura original, misturado, uma cultura da alegria.
Entre os amigos que foram se despedir, a atriz Glória Pires lembra que não participou de nenhum filme que Diegues realizou, mas conta que ele se tornou um amigo e que foi muito impactada pela sua obra.
Tem dois filmes que marcaram a minha vida, Bye Bye Brasil, Chuvas de Verão. Eu conheci um grupo de amigos, a gente participou de alguns eventos onde o Cacá trazia informações sobre filosofia, sobre cinema, sobre criação. Um cara muito combativo, né? Um cinema de denúncia, de crítica, mas ele sendo uma pessoa muito afetuosa e muito inclusiva também.
O jornalista Rui Castro destacou que Diegues foi um grande incentivador do cinema brasileiro e que seu legado vai além da sua atuação como cineasta.
Sempre acreditou no cinema brasileiro. Em várias épocas o cinema brasileiro teve realmente muito para baixo, né? Destruído pelo Collor, pelo mercado, pelos exibidores principalmente. O Cacá sempre esteve lá na linha de frente, nunca deixou de filmar, e então nós temos uma dívida muito grande com ele. Então e aí com relação à herança, ao legado dele, eu espero que em breve comece a haver um pouco mais de atenção para essa coisa dele como um pensador do Brasil.
O cantor Gilberto Gil lembrou que teve várias colaborações com Cacá Diegues, sendo a última trilha sonora da continuação do filme Deus é Brasileiro, que tem previsão de estreia em outubro deste ano. Gil falou do lado profissional e de sua visão pessoal do amigo, com quem convivia também como acadêmico da ABL.
Uma obra construída com tanto talento e tanto gosto, tanto compromisso com a interpretação e a reinterpretação permanente do significado do país, da nação, enfim, um homem doce, um homem muito tranquilo, isso também pesa em tempos de hoje, isso é um valor extraordinário, sempre foi, mas é muito mais ainda hoje, né? Então tem isso, é uma pessoa que deixa muita saudade.
Cacá Diegues teve 3 filhos e uma enteada, 2 do casamento com a cantora Nara Leão e 2 com Renata Magalhães, com quem estava casado, além de 4 netos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
E depois do seu show ser censurado, Milho J reiniciou a sua turnê latina em 4 países. Com apenas 18 anos de idade, Milho J tem uma história que nunca esquecerá e que o diferencia do resto da cena urbana argentina. Ele foi censurado num show gratuito que reuniu 20 mil adolescentes na ESESMA. A ESESMA é, como é conhecida, as instalações da ex-Escola de Mecânica da Marinha Argentina, que funcionou como um centro clandestino de detenções e torturas durante a última ditadura militar. E além da liminar assinada por um juiz para impedir que o público sequer entrasse no centro de detenção e desaparecimento, houve uma operação policial. Charlie Garcia foi um dos músicos que se solidarizou com o cantor. Esse fato, justificado pelo ministro da Justiça, Mariano Cunha Liberona, permaneceu como um cartão postal histórico. Na noite de terça-feira, Milho J retomou a sua turnê no Peru. E na quarta-feira, 12 de fevereiro, semana passada, na ESESMA, como falei, um dos principais centros clandestinos durante a última ditadura militar, poucas horas antes do início de uma prévia gratuita do seu recente álbum e com a presença de 20 mil adolescentes, o show de Milho J foi censurado. O governo de Javier Milei enviou uma operação de segurança incomum, incluindo caminhões hidrantes, para reforçar esse ato de censura. Acho que reunir 20 mil pessoas em um espaço de memória não agrada ao governo, disse o jovem músico num vídeo gravado no local. Não houve nenhuma explicação oficial para o ato de censura. Em 2 anos, Emilio Jota entrou na lista dos 350 artistas mais ouvidos do mundo no Spotify e colocou 6 músicas entre as 50 mais ouvidas globalmente. Com 166, o nome de seu último material, os seus produtores dizem que Emilio Jota, aos 18 anos, oferece um trabalho provocativo e mais maduro. Desse recém-lançado material, então, escutamos Emilio Jota numa música intitulada Buen Día, Portación de Rostro.
Falso respeto y por respeto soy honesto. Hay money pegada en el techo por lo que escribí en el bondi. Tengo los hondis bien puestos y par de millones en el poti. Pero modesto aunque gane 20 veces más que el resto. Estoy de matrimonio con un par de bigs de Lisa. Estoy comprando patrimonio para justificar la pizza. Y aunque hable como cheto, mi cara de portación de rostro. Ni la plata me sacó el acento de nacer con poco. Hoy mato y muero en mi verdad. Tengo la virtud de sentirme bien conmigo, no hay cero que me saque del lugar. Soy mi propia luz, tengo de hermano al destino. No compro que en 200 años voy a ser un mito urbano. Con mi vida mal contada por adictos y cristianos. En estos tiempos el cielo está difícil para los humanos. Rancharemos con el diablo, soy jodido y escorpiano. Doble platino en un par de temas, ni te toco un piano. Soy un visero acopado, un guachín explotado. No hablen de calle, sé cómo suena un corchazo, aunque eso les dicen disparo. Hoy mato y muero en mi verdad. Tengo la virtud de sentirme bien conmigo. No hay cero que me saque del lugar. Soy mi propia luz, tengo de hermano al destino. Si miras desde arriba, en mi corazón hay luz, pero a veces te tira. Me dejes llevar, toma la adrenalina. El Nissan saltando, me dice buen día. Qué linda la ciudad, si miras desde arriba. En mi corazón hay luz, pero a veces te tira. Me dejes llevar, toma la adrenalina. El Nissan saltando, me dice buen día. Guacho soñaba con matar al tranza, pero le prendieron fuego la casa. Sé que la gorra lo tiene re libre, pa' que le siga girando la plata. Un saludo y torso, morón de Mitre, Aldana cerrándome en los bucines. Pero humilde, porque la fama te mata.
Hoy mato y muero en mi verdad. Tengo la virtud de sentirme bien conmigo. No hay cero que me saque del lugar. Soy mi propia luz.
Qué linda la ciudad. Si miras desde arriba, en mi corazón hay luz, pero a veces titila. Me dejes llevar, llama la adrenalina. El Nissan saltando, me dice.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
E ingressamos na sessão destinada a questões da terra e do ambiente. E a primeira informação nos leva à Patagônia, onde os incêndios florestais devastaram mais de 40 mil hectares. De acordo com especialistas, a área queimada é enorme e se estima que a recuperação pode levar quase 200 anos. Os incêndios florestais na Patagônia Argentina estão causando uma devastação sem precedentes. Com mais de 48 mil hectares de florestas nativas, plantações e casas consumidas pelo fogo. Hernán Giardini, coordenador da campanha de florestas do Greenpeace Argentina, descreveu a situação como um verdadeiro ecocídio. As chamas afetaram gravemente o Parque Nacional Lanín, província de Neuquén, onde 22.131 hectares foram perdidos. Já no Parque Nacional Nahuel Huapi, província de Rio Negro, os incêndios cruzaram a fronteira com o Chile, destruindo 11.729 hectares. E na localidade de El Bolsón, na província de Rio Negro, o fogo devastou 3.825 hectares, tirando a vida de Ángel Reyes, um cidadão de 84 anos que se recusou a evacuar a sua casa. Já na província de Chubut, o fogo devastou 4.917 hectares em Atilio Viglione, enquanto os focos em Epugen e El Pedregoso foram contidos depois de queimar 3.530 hectares e 84 hectares, respectivamente.
Con las primeras luces del día, el humo alrededor del volcán Lanín crece. Los servicios viajan a atender la emergencia desde la localidad de Junín de los Andes. Es un foco más de los 200 incendios que ha sufrido toda la Patagonia argentina, los peores en las tres últimas décadas. Desde un campamento de emergencia en la Ruta 60, camino al paso fronterizo entre Argentina y Chile, se coordina toda la operación y el trabajo en terreno. Temperaturas récord y un verano austral seco con fuertes vientos hacen que el fuego sea muy difícil de controlar. 10 helicópteros y 3 hidroaviones combaten el incendio desde el aire. Actualmente están trabajando alrededor de 800 personas sobre el terreno, entre equipos de emergencia, logística y atención sanitaria. La ministra de Emergencia y Gestión de Riesgos de la provincia de Neuquén también se hizo presente.
Es un incendio que se está comportando, incluso para los que más saben, de manera errática y no responde a la meteorología solamente, sino que responde a los vientos que se generan dentro de los valles y el tipo de montañas que tiene. Así que eso hizo que se comportara muy, muy agresivo y hubo que atacarlo con todas las herramientas que se tenían porque la lluvia no nos acompañó.
Un rol clave en la lucha contra el fuego lo tienen los bomberos voluntarios. El comandante Gustavo Nicola está a cargo de coordinar su trabajo.
Están preparados los bomberos, tanto como la provincia, tienen muy buenos recursos, han aportado muy buenos recursos también. Eso llevó que el incendio se ha trabajado bien en tiempo y en forma y evita la propagación a otros sectores.
En Argentina, alrededor del 95% de los bomberos son voluntarios. En los incendios del Parque Nacional Lanín están trabajando 110 de ellos. Este incendio en Lanín tiene un solo foco principal y apenas se desprenden algunos focos secundarios. Sin embargo, después de 2 semanas, el fuego ha consumido grandes áreas de bosque nativo con árboles milenarios. La ministra de Emergencia está segura de que se está trabajando de la manera correcta.
Se puede cuestionar mucho y se ha cuestionado mucho cuál es el abordaje del incendio, si se tenía que abordar de una forma, de la otra o demás. Y evidentemente la estrategia del abordaje del incendio está dando su resultado.
Mientras los bomberos siguen conteniendo el fuego sin precedentes en el Parque Nacional Lanín, la situación sigue siendo crítica y los incendios siguen fuera de control. Se calcula que las operaciones para extinguir las llamas por completo duren varias semanas.
Pesquisa mostra como o calor extremo aumenta a mortalidade. Em dia com recorde de calor, 151 idosos morreram no Rio de Janeiro.
A cidade do Rio entrou no nível de calor 4 pela primeira vez desde que o protocolo de enfrentamento ao calor extremo foi implementado pela Prefeitura no ano passado. É o segundo nível mais crítico da escala, que vai de 1 a 5. O nível de calor 4 é acionado quando o índice de calor fica entre 40 graus e 44 graus Celsius, com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, 3 dias consecutivos. Esse índice é calculado com base na temperatura e umidade. A máxima nesta segunda atingiu 44 graus Celsius, a mais alta registrada pelo Sistema Alerta Rio desde 2014. As altas temperaturas acendem um alerta, Uma pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio mostra a relação entre calor extremo e aumento da mortalidade, com maior risco para idosos e pessoas com algumas doenças. Realizado pelo Centro de Inteligência Epidemiológica, o trabalho analisou todos os registros de mortes naturais ocorridas entre 2012 e 2024, mais de 466 mil, além de mais de 390 mil mortes por causas selecionadas. Em 18 de novembro de 2023, 151 idosos morreram por causa do calor no Rio de Janeiro. Esse recorde aconteceu quando o índice de calor na capital fluminense ficou acima de 44 graus Celsius por 8 horas e mostra como o tempo de exposição ao calor tem correlação com a mortalidade, segundo a pesquisa. Na véspera, a estudante Ana Clara Benevides morreu por exaustão térmica durante o show da cantora internacional Taylor Swift. Para medir de forma mais eficaz a exposição ao calor e os riscos associados, a pesquisa introduz uma métrica inédita, chamada de área de exposição ao calor. Essa medida tem o diferencial de contemplar o tempo de exposição ao calor no dia, variável não considerada em outras métricas existentes, como temperatura, sensação térmica e índice de calor. O pesquisador João Henrique de Araújo Moraes detalha como essa nova métrica é calculada.
A gente usa limiar de 36 graus de índice de calor, então a gente vai calculando, né, hora após hora, quanto tempo foi essa exposição e o quão grande, né, foi essa exposição. Então, por exemplo, se a gente estava a 38 graus às 6 horas da manhã, então a gente estava 2 horas acima do limiar. Se estava a 40 graus às 9 horas da manhã, estava 4 graus acima do limiar. A gente vai somando, né, essa quantidade, né, de graus acima do limiar, e isso forma o que a gente chama de área de exposição ao calor, né? Ele soma não só o quão quente estava, mas também quanto tempo a gente passou exposto a esse alto índice de calor.
Moraes explica que no dia 18 de novembro de 2023, se alcançou uma área de exposição ao sol de 117,78 graus Celsius hora.
Como é uma coisa que combina tanto o calor quanto o tempo, a unidade de medida dele é graus-hora, né? Então a gente fala que, assim, é um pouco difícil de comunicar às vezes, né? De falar 117 graus-hora, mas essa ideia de ir somando quantos graus a gente passa acima desse limiar que a gente considera que já é um limiar crítico, de 36 graus, por quantas horas, né? Então por isso que ele olha nessas duas dimensões. Então ele pode aumentar ou quando aumenta o tempo de exposição ou quando aumenta o índice de calor.
O resultado do estudo aponta que quanto mais tempo uma pessoa é submetida ao calor intenso, maior é o risco de mortalidade, em especial para idosos e portadores de doenças como diabetes e hipertensão, além de Alzheimer, insuficiência renal e infecções do trato urinário. Segundo o cálculo da pesquisa, um registro de nível de calor 4 por 4 horas ou mais está associado a um aumento de 50% na mortalidade por doenças como hipertensão, diabetes e insuficiência renal entre idosos. O mesmo aumento de mortalidade foi observado em apenas 2 horas de índice igual ou maior a 44 graus Celsius, que são as condições que caracterizam o nível de calor 5. Entre pessoas com 65 anos ou mais, o registro do nível de calor 4 representou ainda um crescimento de 25% nas mortes naturais, nas mortes causadas por doença arterial coronariana e também nas mortes pelas causas selecionadas, que incluem influenza, pneumonia, doenças cerebrovasculares e outras doenças do aparelho circulatório. O estudo é vinculado ao doutorado do pesquisador João Henrique de Araújo Moraes na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, e leva a assinatura de outros membros do grupo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
E, por último, vamos compartilhar um material do segmento Viva Maria, da Rádio Agência Nacional Brasileira, celebrando o Dia do Agente de Defesa Ambiental, quando os profissionais se dedicam as suas vidas à preservação ambiental.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que neste 6 de fevereiro se une às comemorações do Dia do Agente de Defesa Ambiental, criado para homenagear as pessoas que profissionalmente atuam na defesa do meio ambiente e na promoção da sustentabilidade. Gente como a gestora do mosaico de unidades de conservação do Apuí. Meu Deus do céu, ela cuida de uma área de mais de 2 milhões e 500 mil hectares. E alguns bons anos eu tive a oportunidade de conhecê-la durante uma expedição que eu fiz ao sul do Amazonas. Aldeísa Lago é uma dessas mulheres guerreiras e inspiradoras que desempenham um papel fundamental na proteção dos nossos biomas e especialmente da floresta amazônica. Mas vamos deixar que ela mesma nos fale de sua rotina e do orgulho que sente por honrar o legado de suas raízes indígenas. Não é isso, minha amiga?
Eu sou amazonense, adoro minha origem, sou descendente indígena, estou ocupando hoje o cargo de gerente de unidade de conservação, sou responsável por 9 unidades de conservação do estado do Amazonas, que fica no sul do Amazonas, que é aqui no Apuí. Tem esse trabalho de gerente de unidade, mas também tem outros trabalhos paralelos, né, com mulheres, com comunidades tradicionais, com a parte social do município, né, que é uma coisa que eu me identifico muito.
E como é que você se encontrou profissionalmente nesse trabalho que sabemos demanda muita persistência, muita paciência, né? E disposição de luta.
Num primeiro momento, eu confesso que eu tive muito medo. Fiquei assim, nossa, quando eu me deparei com a situação, com o tamanho da área, que são 2 milhões e meio de hectares, né? Tem suas peculiaridades. Mas quando eu cheguei na comunidade tradicional, que eu olhei para aquelas pessoas, que eu vi assim, poxa, eu acho que eu posso fazer algo para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Ou a qualidade de vida pode até não chegar tanto, não posso também achar que posso melhorar. Mas eu posso contribuir assim, para eles terem algumas coisas boas na vida, né? Então, nesse momento, eu vi que eu acho que eu estava no local certo, né? Eu tenho um perfil de trabalho como um gerente de unidade de conservação que eu acho que eu ainda deixo um pouco a desejar. Eu gosto de trabalhar a parte social, socioeconômica e a parte de ação de monitoramento, que seria um pouco a fiscalização, eu ainda tenho umas travas, mas eu consigo desempenhar com certeza, né? A gente luta para isso, né? A gente é quebrando as barreiras de vez em quando.
Agora, eu queria que você compartilhasse com a gente um dia de campo. Como é que é, né, o seu trabalho no dia a dia? Sai da SEMA, vai para onde, faz o quê?
É. Aqui a gente tem uma dificuldade logística. Então, assim, as nossas unidades, nossas comunidades, eu ando de carro 100 quilômetros, de estrada, de chão. Então, assim, geralmente eu sou a única mulher na equipe, né? Isso eu não encontro como uma dificuldade, ao contrário, não me coloco na situação frágil, acho que eu sou, me igualo a eles, né? Em qualquer situação. Depois que a gente anda esses 100 quilômetros, né, de estrada, de chão, geralmente a gente pega uma voadeira, né? A gente passa o dia, às vezes a gente passa 2 dias, 3 dias na voadeira, ou então quando a unidade é mais próxima, a comunidade é mais próxima, a atividade, a gente passa assim 4 horas, que é o que vai acontecendo para a Barra de São Manuel.
Agora, para quem não conhece voadeira, é bom explicar, né?
Voadeira é nosso meio de transporte na água, né? Que é voadeira de alumínio. Geralmente a nossa, ela mede 8 metros e é um motor 40. Mas nem sempre foi assim. Eu já andei de Ubar. O que é Ubar? É um barco de madeira. Então, o que eu faço hoje? Em 2 horas, 12 anos atrás, eu fazia em 8, 12 horas, né? E agora eu faço em 4 horas, né? Do rabeta, como se chama aqui, que é um motor bem artesanal. Pelo 15, pelo 25, pelo 30, e agora a gente está no 40. Olha a evolução, estão indo.
Nossa, é. Chegada ao século XXI, verdadeiramente, né? Agora, qual foi a comunidade mais distante que você já visitou e que cenário você encontrou lá?
A gente se depara com várias situações, né? A gente trabalha aqui com comunidades tradicionais, que é a comunidade de ribeirinhas. A gente trabalha com os indígenas, né? A gente vai fazer visita nos indígenas. Quando a gente passa para as comunidades, geralmente passa por algumas comunidades indígenas. Então, já visitei várias. Eu já tive comunidades que eu passei 2, 3 dias para chegar nessa comunidade, dentro do estado do Amazonas. Então, você vê a distância que a gente anda, né? E para a gente chegar a essas pessoas, geralmente a gente passa por alguns conflitos, a gente passa pelas ações de grilagem de terra, né? De pesca ilegal. Então, esse nosso trabalho, ele requer um cuidado e uma atenção especial para a gente exercer esse trabalho que a gente vem desempenhando. ano.
Agora, algum perigo, alguma situação de risco assim que tenha deixado você em pânico ou em alerta?
Já passamos por vários. A gente faz ações de fiscalização, a gente acompanha alguns fiscais, que a gente não tem autonomia como fiscal, né? A gente é só gestor de unidade de conservação, mas a gente já passou por situações que a gente, às vezes, não comenta, né? Para não gerar, assim, um disse-me-disse. Mas a gente já teve ações de fiscalização, a gente se depara com grilagem de terra, a gente se depara com garimpo, né? A gente recebe ameaças, a gente recebe... Nossa, a gente, às vezes, chega numa placa que está demarcando a nossa unidade, ela está toda... grifada de bala, ou então a gente chega dentro da unidade, a gente se depara com mansões dentro da nossa unidade, a gente tem que fazer a ação, a gente tem que ir lá, a gente tem que conversar. Então, assim, realmente a gente já teve situações que eu posso te dizer que a gente pensou um pouco, mas a gente sempre dá conta do recado.
E que recado, Adeísa Lago. Muito obrigada. Sua disposição de luta é uma inspiração. Viva você, viva Maria!
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, Messia, Chetier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Secaim, que te Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
Argentina Mundo. Amigos, amigas, hora já de encerrarmos o programa de hoje em português pela Rádio Argentina Mundo, transmitindo de Buenos Aires no streaming em www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar ao vivo de segundas a sextas, de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Sérgio Borco na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e que seja até amanhã.